voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos a Brasília, porque o nosso tempo está se esgotando e eu preciso conversar ainda com Adilson Souza e trazer também o Nildo Costa aqui conosco. Adilson Souza, me traga essa bomba aí. Tem áudio de gente que teria confessado que participou da trama para matar ou assassinar o presidente da República, é isso?
Bom dia, isso mesmo, Humberto. É o Vladimir Soares. Ele foi preso em novembro de 2024, ainda nas investigações do Supremo Tribunal Federal. E todo aquele processo que era sigiloso, agora o Supremo divulga os áudios, onde o Vladimir conversa com alguns integrantes do Exército, que estavam envolvidos também na trama golpista, e tem aí alguns prints das conversas, onde o Vladimir confessa que ele realmente estava dentro daquela equipe do chamado Punhal Verde e Amarelo. O Vladimir diz que ele fez sim todos os contatos, né, que eles iriam fazer esse esquema e que estava tudo preparado para matar o presidente Lula, que ia também chegar até o Supremo Tribunal Federal. Está aí a mensagem onde ele diz que estava tudo pronto e que ele era um dos integrantes, que ia ser feito todo aquele processo. E aí depois ele diz, mas o presidente da República também já sabia, mas arregou porque teve a questão do Exército lá, que não concordou, apenas o Garnier, aí ele cita o Garnier, que era apenas o único integrante que estava das Forças Armadas, que estava concordando. O Garnier já é réu, só que o que é que acontece? Com esse áudio que confessa aí o próprio Vladimir Soares, ele agora vai ser julgado essa semana pelo STF. Essa é a grande novidade, que vai ser discussão hoje pelo dia todo, que ele poderá se tornar réu, mais um daqueles 32 que já foram declarados réus. Então, são informações que estão sendo divulgadas ao longo do processo. Inclusive, também foi divulgado hoje, Humberto, que das 138 mil conversas do Cid, Coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do Bolsonaro, todas as conversas que estão liberadas, já entregues para a imprensa, uma delas ele diz, apaga tudo, isso dia 3 de janeiro, né? Antes do 8 de janeiro, ele mandando todo mundo apagar tudo e migrar para um aplicativo que era mais seguro. Então tinha algum medo de alguma coisa, mas tudo está sendo divulgado aos poucos, porque antes era sigilo de investigação. Então essa do Vladimir é a grande novidade, mas que vai ser julgada essa semana pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, perdão, que é a turma que investiga os casos do atentado do 8 de janeiro, para informar se ele declarar, se ele se tornará réu ou não. A defesa dele se pronunciou dizendo que não teve acesso a esses áudios e que nega toda a participação dele, como também a do Garnier. Agora a gente tem aqui, Humberto, uma outra informação do Supremo, que é a fala do ministro Flávio Dino.
Esses áudios já é de domínio público? Já estão sendo veiculados?
Já está todos divulgados, já está na disposição, né, de muitas redes aí, inclusive na internet. A gente não trouxe aqui porque é muito grande, né? Mas está aí um print da fala onde ele fala que tudo já estava preparado para prender e matar o ex-presidente, né, o presidente da República, Lula. Isso foi antes da posse, essa era a trama.
Humberto, o ministro Flávio Dino.
E o ministro Flávio Dino se pronunciou ontem no pleno em um dos julgamentos falando sobre a DPF do que Hugo Mota pede que seja anulado o julgamento da primeira turma, que declarou inconstitucional aquela resolução que sustava a votação e também o julgamento do Ramagem, mas só que o processo citava o número 132, que envolve outros 30 suspeitos investigados que não são parlamentares. Então o ministro Flávio Dino falou rapidamente, a gente tem aqui o áudio dele dizendo que já nasce morto essa DPF, que não tem constitucionalidade, porque a primeira turma tem sim o seu direito, prerrogativa dentro do rito do Supremo Tribunal Federal, como prerrogativa de colegiado. Então não tem como brigar por um colegiado maior se a primeira turma já é um colegiado. Vamos ouvir o Flávio Dino rapidamente.
Em tema relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, se defrontou com esta ideia de que a separação de poderes impediria a primeira turma de se pronunciar sobre uma decisão da Câmara. Ora, da Câmara dos Deputados, se assim fosse, nós teríamos uma dissolução da República, porque aí cada poder e cada ente federado faz a sua bandeira, o seu hino, emite a sua moeda, e aí supostamente se atende à separação de poderes. Eu fico pensando no pobre do Aristóteles, que definiu, distinguiu governo moderado de governo despótico, tendo no reino dos céus que ouvia a deformação, milênios depois, da sua ideia, que, como bem sabemos, foi redesenhada pelos liberais.
Aí é só um trecho, viu, Humberto? Só para informar, o ministro Flávio Dino está declarando que ele não vai votar a favor dessa DPF. E para alguns críticos especialistas é que essa DPF já nasce morta lá dentro do plenário, onde não terá nem chegará a votação, apenas vai para a pauta e vai ser pedido arquivamento, porque não faz sentido, até porque não vai desrespeitar a votação da primeira turma, que também é um colegiado. E para encerrar, Humberto, tem um vídeo de uma pessoa aí que é considerada um extremista, que está sendo divulgado, já está nas mãos do ministro Flávio Dino, ele criticando o Flávio Dino como ex-governador ladrão, chamando de nomes horríveis, né? Que é uma daquelas táticas dos extremistas de querer espalhar isso. Tem até um vídeo, não sei se tem um trechinho aí, o James, que a gente viu para ele.
Esse... Dia da terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Está aqui o marginal, o pilantra, o safado, o ladrão de 40 milhões... O pilantra que sucateou o Maranhão, o safado, agora está ameaçando o deputado federal, o líder do PL da Câmara, para não ter anistia.
Aí ele fala até câmera, esquece que a palavra é Câmara dos Deputados. Então tem assim, o nível dessas pessoas. Então, esse vídeo já está nas mãos do ministro Flávio Dino, que ele recentemente falou que ele não aceita ser chamado de ladrão, porque isso é uma ofensa, conforme aquela discussão que teve na semana passada lá. Então vai ser mais uma investigação e a Polícia Federal com certeza vai localizar, porque já está nas mãos do próprio ministro. São pessoas desse tipo que existem na internet provocando fake news e fazendo com que outras pessoas acreditem nessas falácias. Essa é a discussão agora para essa semana, viu, Humberto? Tá aí a nossa participação direto de Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Deputada Carla Zambelli, que a maioria decidiu por uma condenação de 10 anos de prisão. Mas ela ainda pode recorrer, pode apresentar recursos, e só depois do julgamento dos recursos finais é que a Câmara dos Deputados irá se manifestar a respeito da cassação ou não do seu mandato. Mas eu queria trazer ainda o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, ele acompanhou aí uma movimentação do deputado Hildo Rocha, né? Em relação aqui ao estado do Maranhão. Eu me perdi aqui na chamada, né? O deputado Hildo Rocha debatendo sobre a proposta que destina recursos do programa Minha Casa Minha Vida para locação social. Nildo Costa, bom dia.
Aqui em Brasília, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para debater algumas propostas de alteração do projeto Minha Casa Minha Vida. Entre os temas está o que trata sobre destinação de recursos para locação social. A audiência pública contou com presença de representantes de vários órgãos que fizeram exposições sobre o assunto. O relator da proposta, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, espera apresentar seu parecer até a próxima semana para que o projeto seja votado.
E essa matéria é importante, porque o que a gente pode perceber é a necessidade de recursos para a construção de imóveis voltados para essa locação social. Então, esse programa, ele é incipiente, é um programa novo, que já existe em outros países. Aqui a CEBIC, que a Câmara Brasileira da Indústria do Comércio, da Construção Civil, trouxe exemplo da Holanda, exemplo da França, exemplo dos Estados Unidos, exemplo da África do Sul, exemplo da Índia, e que nós podemos aprimorar, inclusive para moradores em situação de rua. Então, isso é necessário. Tudo isso foi entendido, compreendido aqui nessa audiência pública, para que a gente possa aprimorar o texto da proposta dos deputados, que trataram de locação social, do desempenho térmico dos imóveis, desempenho acústico dos imóveis, tudo isso aqui tratado e que nós vamos estar melhorando através de um substitutivo que nós vamos formular e apresentar, talvez já na próxima semana, para que seja logo votado e seja uma lei eficaz e uma lei que seja exequível.
De Brasília, Nildo Costa, para a Central de Notícias.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. Só deixar um abraço especial aqui, muito grande, lá para o nosso amigo Zé Filho, lá da cidade de Vila Nova dos Martírios. É o diretor da rádio Cidade FM de Vila Nova dos Martírios, mas ele diz aqui: bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber Pereira. Estou acompanhando o jornal da cidade de Abel Figueiredo, no estado do Pará, nos estúdios da Rádio Mais FM 104,9. Abel Figueiredo, grande abraço a todos vocês que nos acompanham aí no estado do Pará e grande abraço ao nosso amigo Zé Filho, que esteja de volta aqui no estado do Maranhão. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Conto com você novamente, Jauber Pereira.
Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.